Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Nosso programa, ainda em esquema de isolamento, evitando as gravações nos estúdios da Rádio Senado. Mas a gente continua falando de literatura e do mercado editorial. Sigam conosco. No programa de hoje, Gabriel Garcia Marques, Luiz Henrique Dias Tavares, Dias Gomes, Guimarães Rosa, Jean Batista Basile, os irmãos Green, Bruno Bettelheim, Câmara Cascudo e a poeta Lucília de Almeida Neves Delgado. Sobre Gabriel Garcia Marques, é possível afirmar: trata-se de um dos maiores romancistas da história da literatura, um criador literário como poucos, que construiu um universo com personagens que já são míticos e um ambiente todo próprio. Jornalista de origem, Gabo tem uma coletânea de 50 textos produzidos para jornais e revistas lançadas agora pela editora Record. O Escândalo do Século traz a colaboração de Gabriel Garcia Marques como jornalista entre 1950 e 1984. Embora não ficcionais, os textos trazem muito do Garcia Marques romancista, morto em 2014, aos 87 anos. No prólogo, o jornalista John Lee Anderson, do New York Times, diz que o jornalismo proporcionou ao colombiano o primeiro sustento como escritor, coisa que ele recordou sempre. A sua admiração pelo jornalismo chegou ao ponto de proclamar em certa ocasião, com a sua generosidade característica, que era o melhor ofício do mundo. As editoras da Unesp e da Universidade Federal da Bahia lançaram a edição revista e ampliada da principal obra de referência para o estudo da história baiana. É a 12ª edição de História da Bahia, de Luiz Henrique Dias Tavares. A obra clássica ajuda a entender os meandros da formação de um dos estados mais relevantes para a cena política brasileira. O livro compreende quase 5 séculos de história, desde o descobrimento até o segundo mandato do governador Antônio Carlos Magalhães. Um detalhe importante: além dos fatos históricos, Dias Tavares disseca personagens como o padre Manuel da Nóbrega, a mãe Menininha do Gatuá, Gregório de Matos, Cipriano Barata, Castro Alves, Otávio Mangabeira e Anísio Teixeira. História da Bahia, Luiz Henrique Dias Tavares, lançamento conjunto da Unesp e da UFBA. O cinema brasileiro perdeu um dos seus nomes mais representativos das últimas décadas, o ator Leonardo Villar, morto em São Paulo aos 96 anos. Muito conhecido por papéis de sucesso na televisão, Leonardo Villar tem um nome ligado a obras importantes da literatura brasileira. Ele foi o protagonista de O Pagador de Promessas, por exemplo, que é a peça escrita por Dias Gomes e que virou filme pelas mãos de Anselmo Duarte. O filme, premiado no Festival de Cannes, retrata a saga de um lavrador que quer quitar o compromisso com Santa Bárbara, ou Inhansã, pelo sincretismo religioso brasileiro, mas é impedido de entrar com sua cruz na igreja. A obra é ainda uma peça tocante sobre religiosidade, política, desigualdade social e exploração da miséria no Brasil. Há uma edição da Bertrand Brasil e também uma versão em quadrinhos editada pela Nova Fronteira. Menos conhecido, mas não menos importante, é o papel de Leonardo Villar em A Hora e a Vez de Augusto Matraga, filme de Roberto Santos, baseado no conto de Guimarães Rosa, que encerra o livro Sagarana. Há diversas edições em livrarias ou sebos virtuais. Sagarana é uma das obras mais relevantes do Mineiro, publicada em 1964. Nela, Guimarães Rosa já mostrava que iria extrapolar os limites do romance regional e criar uma linguagem e um universo próprios. Vale conferir. Esse é o Autores e Livros. Falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais, também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou em um tocador de podcast. E chegou a hora da nossa conversa de quarentena.
Autores e Livros e as nossas conversas de quarentena. Hoje eu recebo Osmar Aruque, nosso colega da Biblioteca do Senado, e ele vai trazer hoje as leituras que ele está tendo, e o nosso tema são os contos, as narrativas curtas. Osmar, seja bem-vindo e já pode começar a apresentar para a gente.
Então, tenho aqui em casa, né, eu já tinha uma coletânea dos Irmãos Grimm, né, que eles se apresentam no século XIX como contos maravilhosos. O título completo é Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos, publicados bem no início do século XIX. E eu encontrei, né, em pesquisa, o Conto dos Contos, ou chamado Pentameron, que foi uma coleção editada, né, feita a compilação por Jean-Baptiste Basile em Nápoles. É também uma coletânea de contos populares, de narrativas maravilhosas, que a gente poderia chamar também daquela estrutura de contos de fada, né, como normalmente a gente chama. Só que no Pentameron, ele é estruturado em 5 ciclos de narrativas, por isso o nome Pentameron. Então, o Conto dos Contos é composto de 5 ciclos. São contadoras, todas são mulheres contadoras de história, que estão numa espécie de disputa. Quem é a melhor contadora é diante de um casal de senhores. O que me interessou inicialmente foi achar as coincidências, que histórias estavam presentes na coletânea dos Irmãos Grimm, que para nós é uma coletânea mais conhecida, século XIX, e essa do Basile, que é do século 17.
E há uma coincidência de histórias?
Muito regular, né? Aquelas mais conhecidas, como a Rapunzel, a Cinderela, e João e Maria. João e Maria têm uma distinção do destino, não há a bruxa. Mas há aquela situação do abandono na floresta, de marcar o caminho de volta. Há diversas, sim. São muitos contos, então é possível, sim, fazer uma trilha também, igual João e Maria, para voltar num e noutro.
Essas histórias fazem parte de uma memória coletiva, né? Da Europa, desde a Idade Média.
Exato, exato, porque os Irmãos Grimm declaram isso com mais clareza, né? Eles estão, de fato, num percurso de coletar narrativas, fazer estudos, e o Basile, ele dá esse colorido de linguagem, então ele tem uma linguagem muito agradável. E você também vai encontrando expressões, né, ditados populares, tem outra riqueza. Então, são duas obras que têm conteúdo muito similar, porém, as narrativas, formas de contá-las estão distintas. É uma leitura agradável, e aí, a gente está aqui no Conversa de Quarentena, então são minhas leituras de quarentena. São contos curtos e permitem a imaginação voar. Então, o que, é que eu estou fazendo aqui comigo? Eu estou contando de novo histórias de ninar. Quem tem criança em casa é também um recurso muito interessante. E isso, do ponto de vista agora do bibliotecário, eu diria, é um repertório de narrativa, de histórias, de fantasia que se pode lançar mão para, a partir dessas histórias, conversar, contar histórias para crianças. Mas essa criança pode estar do seu lado, com um filho, um sobrinho, um neto, mas pode estar em você, né? Aí você conta para você as histórias que você já ouviu, mas agora você vai reprocessar. O que eu penso, Marco, sobre esse tempo, né? A gente está falando de conversa de quarentena e já são alguns meses que estamos nesse isolamento social. Nossa biblioteca está fechada, nós temos tido ainda contato com as pessoas, mas sempre por meio de telefone, e-mail, enfim, né? As possibilidades do funcionamento virtual de uma biblioteca. Mas nós estamos isolados, há um vírus circulando, há um medo invisível aí. Nada disfarçado. Então, a bruxa está solta, né? A floresta está aí presente. Me parece que escutar contos de fada, escutar esses contos maravilhosos, é também escutar os nossos próprios medos. E é a partir disso daí que também me interessa recorrer a esse repertório, seja também para compreender esse momento, mas também mergulhar nesse medo.
Os grandes contadores de histórias, esses escritores que vão buscar na memória coletiva essas histórias, eles trabalham com os arquétipos, né? Como é que você vê essa possibilidade a partir da leitura desses contos clássicos?
Nesse aspecto, tem um autor que também nós temos na biblioteca, que é o Bruno Bettelheim, que dedicou toda a sua vida de psicanalista à psicanálise de crianças. Tem um clássico, eu acho que é bem conhecido, se não lido por muitos, mas muitas vezes citado, que é a Psicanálise dos Contos de Fadas. e traz uma explanação geral sobre o papel dos contos de fadas na construção da personalidade da criança, e vai interpretando ou analisando alguns contos mais conhecidos. Então, esses contos, é uma experiência, eu separei uma frase que me parece muito sintética sobre essa coisa que a gente está falando, que é o seguinte, o Bruno diz assim, né, então vamos abrir aspas aí, o conto de fadas é a cartilha em que a criança aprende a ler a sua mente na linguagem das imagens, a única linguagem que permite o entendimento antes de se atingir a maturidade intelectual. O que é que está por aí? A criança está numa elaboração de linguagem. Ela não sabe ainda dar nome a todas as suas emoções, a todas as suas vivências. Então, o conto de fada, pelas suas imagens ricas, explícitas, permitem essa conversação interna da criança e suas pulsões, seus sentimentos, né, suas fantasias. É, por exemplo, eu gosto muito da questão das imagens duplas, que, na verdade, é a nossa própria natureza, né, cheia das nossas inquietações, nossas divergências interiores, algumas coisas antagônicas, enfim. Então, por exemplo, aquela historiazinha lá do irmãozinho e da irmãzinha, que o irmão se transforma em corso, né? Ele não pode beber a água porque a água está encantada, mas a sede o impulsiona para aquele ato e ele se transforma num corso. A irmã fica cuidando dele e tem, né, quem encantou lá a água foi a bruxa, que era a madrasta, enfim. Mas o Bruno traz isso como elemento de integração. Eu gosto também do João e Maria, né? Porque o João e Maria são as crianças, os protagonistas e os heróis da história, né? Porque ali não precisa vir um príncipe encantado para resolver o problema. As crianças dão conta da bruxa, elas se resolvem. E é uma parceria. Se a gente for recordar, as crianças são abandonadas, são postas em perigo na floresta, e aí depois eles encontram aquela casa maravilhosa feita de doces, que eles são atraídos, então, por esse desejo, né, de saciar aquela fome. E há uma bruxa que quer engordar o João para colocar na panela. E o João, né, coloca um ossinho para mostrar que está ainda magrinho, né, porque a bruxa é cega. E é a Maria que vai empurrar a bruxa para dentro do forno. Né? Então são imagens assim, bastante pesadas, né, cruéis. E que a criança vai compreender bem aquela história. E aí, Marco, o que é que eu digo? Eu estou relendo para mim essas histórias, né? Porque acaba que a gente também vive um pouco esse tempo de confinamento, né? E as nossas bruxas começam a aparecer de um lado e de outro, e a gente tem lá que conversar com elas e, algumas vezes, enfiá-las no forno adentro para que a gente prossiga.
A nossa cultura, Osmar, também tem uma profusão de mitos e que acabam sendo contados na forma de histórias infantis, mas muitas vezes elas também são pesadas e assustadoras e uma forma também de domar a infância. Eu me lembro aqui do Câmara Cascudo, a gente tinha conversado fora aqui, você citou o Câmara Cascudo como um intelectual que recolheu e sistematizou essa riqueza cultural e literária também, né?
Na Biblioteca do Senado, nós temos uma coleção muito significativa das obras do Câmara Cascudo, e eu teria, dentre outras, a Geografia dos Mitos Brasileiros. Eu gosto desse livro por justamente ele fazer uma organização geográfica, né, das narrativas, dos mitos e dessas histórias que o povo conta. Tá? É muito bem organizado. E, de fato, o trabalho do Câmara Cascudo é um trabalho sistemático. É um antropólogo que está se debruçando sobre essa riqueza de narrativas.
Conversamos bastante aqui. Eu vou relembrar os títulos que o Osmar citou. Osmar, se eu tiver cometido algum erro, você me corrija. Então, O Conto dos Contos, O Entretenimento dos Pequeninos. O autor é Jean-Baptiste Basile e a editora é a Nova Alexandria. Outro título que o Osmar citou foi Grimm, Contos Maravilhosos Domésticos. A editora é a 34. E ele citou também A Psicanálise dos Contos de Fadas, Bruno Bethlen. A editora é a Paz e Terra. Por fim, agora na nossa conversa, nós encaixamos o Câmara Cascudo e o livro que o Osmar citou, são muitos, né, Osmar, mas o que você citou foi A Geografia dos Mitos Brasileiros. A editora é Global. Certo, Osmar?
Global, certo. É isso, meu amigo.
Autores e Livros faz um breve intervalo e volta já.
Estamos apresentando Autores e Livros.